Olá pessoal, aqui Dani Seschi. Hoje no Fala África Voa, vamos falar dos desafios da ciência e do ensino superior em África, com destaque para Cabo Verde. Eu converso agora com o Dr. Jay Brito Querido, professor assistente de Bioquímica na Faculdade de Medicina e professor assistente de Pesquisa no Instituto de Ciências da Vida, ambos departamentos da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. O Dr. Querido também é membro do corpo docente Centro de RNA para Biomedicina, também na Universidade de Michigan. Seja bem-vindo!
Olá, Daniel. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Fala África.
Olha, é um prazer tê-lo de volta aqui e já vou começar com a minha primeira pergunta. Quais são os principais desafios enfrentados pelos cientistas e pesquisadores em África, com destaque especial para Cabo Verde e também outros países lusófonos, em termos de desenvolvimento científico e tecnológico?
Apesar de haver um consenso geral no continente africano e em específico em Cabo Verde sobre a importância do ensino superior e a importância da ciência para o processo de desenvolvimento, a ciência e o ensino superior ainda têm enfrentado enormes dificuldades no nosso continente. E não é difícil de perceber de onde é que vêm as dificuldades, porque é um continente ainda que tem muitas questões básicas para desenvolver. Então aí o investimento na investigação científica acaba por ser passar para um plano não prioritário. Daí as dificuldades financeiras têm sido um dos grandes obstáculos ao avanço da investigação científica no continente africano.
E sabemos que o ensino superior desempenha um papel fundamental na formação de profissionais qualificados para impulsionar o desenvolvimento científico. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas instituições de ensino superior em Cabo Verde e como elas impactam o progresso da pesquisa científica?
O ensino superior em Cabo Verde ainda está numa fase bastante incipiente, não é? O ensino superior em Cabo Verde só iniciou em 1979, com a criação da Escola para a Formação de Professores do Ensino Secundário. Então é um percurso relativamente novo, se nós comparamos com aquilo que é a realidade da existência do ensino superior no mundo. A Universidade de Bolonha, que é a mais antiga no mundo, foi fundada em 1088. Mas mesmo no contexto dos países da língua portuguesa, há países que estão a diferentes ritmos. Por exemplo, no caso de Angola, o ensino superior é muito mais antigo do que a realidade em Cabo Verde. Então, o ensino superior em Cabo Verde está a dar os seus primeiros passos e aí o desafio é enorme, porque não existe uma fórmula mágica, não é, para fazer o ensino superior desenvolver num país. Temos que ir aprendendo ao longo do percurso, mas penso que o percurso de Cabo Verde, principalmente ao longo dos últimos 10 anos, tem sido um percurso bastante interessante. Nós hoje temos várias instituições de ensino superior no país, mas é claro, agora temos um novo desafio, que é o desafio de, para além da quantidade, temos o desafio de implementar qualidade e rigor no ensino superior no país. E isso vai ser um processo que o país vai ter que acelerar o espaço.
E como a diáspora cabo-verdiana, incluindo cientistas que trabalham nos Estados Unidos, aí como o senhor, pode contribuir para o avanço científico e tecnológico em Cabo Verde e em outros países lusófonos?
E Cabo Verde, em específico, é um dos países no mundo com a maior taxa de cérebros. Ou seja, temos uma diáspora altamente qualificada, espalhada pelo mundo, principalmente aqui nos Estados Unidos. E hoje o país tem que compreender que vivemos num mundo global. E num mundo global cada vez mais conectado, um cabo-verdiano que vive aqui, por exemplo, aqui no Michigan ou em Boston, não tem de estar em Cabo Verde para contribuir para o avanço do país. Mas daí Cabo Verde tem que criar a semelhança de outros países, como a Índia, a Coreia do Sul, criar uma rede da diáspora do conhecimento que pode fomentar o avanço científico no país através de colaborações e de projetos conjuntos. Penso que este será o principal caminho através do qual a diáspora cabo-verdiana pode dar um contributo muito importante ao avanço científico no país.
E essa colaboração, vamos falar um pouquinho mais, né? A colaboração internacional é muitas vezes essencial para o avanço, né, da ciência. Quais são as oportunidades e os desafios específicos que surgem ao estabelecer parcerias de pesquisa entre instituições dos Estados Unidos e instituições acadêmicas em Cabo Verde?
Sim, definitivamente a ciência é um exemplo daquilo que tem funcionado extremamente bem na globalização. A ciência é inequivocamente um setor global e a colaboração entre Norte e Sul, de uma forma geral, tem contribuído muito para o avanço científico e o avanço do ensino superior nos países do Sul. Mas no caso de Cabo Verde, as colaborações têm sido essencialmente com os países de língua portuguesa, nomeadamente o Brasil e Portugal. Então tem faltado muito a colaboração com os países mais a norte, como é o caso daqui dos Estados Unidos. Tem faltado muito a colaboração a nível institucional. Aquilo que nós temos assistido são colaborações pontuais entre pesquisadores, entre investigadores. Mas não existe um plano estruturado para a colaboração entre instituições do ensino superior em Cabo Verde e instituições do ensino superior aqui nos Estados Unidos, como, por exemplo, é o caso que existe em Portugal. Em Portugal existe o programa MIT Portugal e existem colaborações com a Universidade de Texas, Austin e Portugal. Então, são programas estruturados e isso tem faltado a Cabo Verde, criar programas de colaboração de uma forma estruturada. Mas também para isso, o país tem que avançar a investigação científica que se faz no próprio país. E infelizmente, ainda não estamos nesse ponto. Por exemplo, em Cabo Verde, ainda não temos uma agência estruturada para o financiamento e a regulação da investigação científica no país. Então, ainda estamos numa fase muito incipiente que temos que dar os primeiros passos até pensar na internacionalização da investigação científica que se faz no país.
Para terminar, tenho mais uma pergunta aqui. Sabemos, né, que você participou da criação do projeto Professor por um Dia, né, no agrupamento 8 do Centro Educativo Achada Grande, na cidade da Praia, né, em Cabo Verde. E gostaria que você falasse brevemente sobre esse trabalho que você tem feito em Cabo Verde.
Eu venho de uma família humilde, então eu sei o que é que são as dificuldades que jovens da periferia da cidade da Praia sentem para dar o próximo passo. E uma das dificuldades que os jovens enfrentam é a falta de autoestima, a falta de alguém que lhes diga que é possível. Então, em colaboração com o agrupamento escolar, desenvolvemos o programa Professor por um Dia, que foi um programa de enorme sucesso, que levou à escola personalidades da política, da cultura, da academia, até à escola, para falarem sobre o processo, sobre os seus percursos. E foi, segundo as informações que nós temos a partir da escola, isso foi um enorme sucesso porque mexeu muito com a autoestima dos alunos, porque finalmente apareceram pessoas à frente delas a dizer que é possível, que eles têm que acreditar, e hoje essa escola tem sido um exemplo daquilo que é a transformação que uma escola pode introduzir numa comunidade. E eu estou muito orgulhoso pelo pequeníssimo contributo que eu dei para esse processo.
Dr. Jay Brito, querido, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa para falar dos desafios da ciência e do ensino superior em África, com destaque para Cabo Verde.
Muito obrigado pelo convite, foi um gosto enorme mais uma vez estar com vocês.